Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Está a cair o pano sobre a temporada 2017-2018 e que a melhor forma de o fazer com a final da Taça Ribatejo, Complexo do Bonito, no entroncamento, neste domingo, onde a União do Tomar fez história. O histórico emblema nabantino entrou pela primeira vez para a lista dos vencedores da Taça Ribatejo ao bater uma ação por 2-1. Luís Pedro colocou os nabantinos na frente, ainda na primeira parte, sendo que uma ação empatou já no segundo tempo, num penalti de Bruno Lemos. Numa altura em que tudo apontava para o prolongamento, o Emerson marcou o gol decisivo e deu a primeira Taça Ribatejo ao União de Tomar. Nota positiva para a festa protagonizada pelos adeptos das duas equipas, que dignificaram a final como se impunha. A Hertz mobilizou uma vasta equipa de reportagem para o Complexo do Bonito, no entroncamento, de onde transmitiu o relato por áudio e vídeo para todo o mundo, não só para as frequências 98 e 92 FM, também para o site radiohertz.pt, ainda pela operadora Mel, também pelo YouTube e pela rede social Facebook, numa transmissão seguida a par e passo por milhares de pessoas que não quiseram perder pitada da inédita final que opôs União de Tomar à uma ação. O relato esteve a cargo de Jorge Duarte e Filipe Rego, cabendo a Paulo Costa os comentários às principais incidências. E não ficaram dúvidas quanto à justiça do vencedor.
Sim, na minha opinião, o União de Tomar é um justo vencedor por aquilo que fez, sobretudo na maior parte dos 90 minutos, porque a determinada altura da segunda parte e numa fase entre o 12º e até o 23º, 24º minuto, parecia fazer crer que uma ação entrou com disposição de equilibrar e dar a volta ao resultado, mas o União de Tomar, passando este período de tempo de 10, 12, 15 minutos, consegue novamente pôr-se por cima de uma ação e acaba por vencer de uma forma justa o encontro, não sendo este jogo uma final bonita do ponto de vista do futebol jogado, mas acaba por ser uma final bem disputada, onde os jogadores quiseram até à sua última gota de suor vencer, mas aí, de facto, a equipa do União de Tomar foi mais forte, chegou sempre primeiro, foi mais rápida sobre a bola e, se calhar, do ponto de vista defensivo, mais forte também, e aproveitou melhor sempre que apareceu junto da área do Mação.
Quanto à análise do trabalho do árbitro Rui Soares, registo então para esses comentários a cargo de Fernando Ferreira, que fez parte desta vasta equipa que a Hertz apresentou no entroncamento.
E notou-se a postura do Rui Soares, sempre uma postura calma, dialogante. Isso de alguma forma dá também alguma tranquilidade aos próprios jogadores, porque eles estavam aqui para colaborar também, para que se fosse um bom espetáculo. Tentou, como falamos na primeira parte, dar algum espaço aos jogadores para que pudessem jogar e não apitava constantemente. Houve um período em que os jogadores começaram-se de alguma forma a ceder e ele, portanto, aí teve que encurtar um pouco o critério para que, digamos, que os jogadores não tivessem umas entradas mais fortes, mas no conto geral, e tirando aquele lance que nós analisamos e ficamos ainda com algumas dúvidas, mas obviamente tendo essas dúvidas, damos o benefício da dúvida à equipe de arbitragem no lance do pontapé de penalti. De resto, os cartões amarelos que foram mostrados e até o segundo cartão amarelo exibido ao jogador do Mação, penso que foram todos bem mostrados, e como tal penso que a arbitragem ficou uma vez mais dignificada, e portanto parabéns ao Conselho de Arbitragem pela nomeação que fez, e parabéns à equipa de arbitragem que aqui esteve, porque mais uma vez digo, uma vez mais a arbitragem ficou prestigiada.
No que à reportagem diz respeito, que esteve a cargo de Paulo Pereira, começamos pelas palavras do árbitro Rui Soares, precisamente, que falou de um espetáculo de qualidade.
Acho que foi um grande jogo de futebol, acima de tudo foi um espetáculo que nem parece que estamos no Distrital. Fico imensamente contente porque chegar aqui ao Ribatejo e verificar que há equipas deste top, estamos bem, foi um grande jogo, ambas as equipas fizeram para ganhar o jogo, mereceram o excelente espetáculo que proporcionaram a todas as pessoas que aqui tiveram. E no Campeonato de Portugal e na Segunda Liga não há, às vezes, tão bom futebol como hoje aqui foi praticado, e os adeptos mereceram também este dia.
Em relação à partida, não teve dúvidas na grande penalidade? Suscitou alguma dúvida?
Não, foram duas grandes penalidades em que os jogadores acabaram por ajudar o árbitro, foram bem aceitos, e quando é assim, a gente quer é passar ao lado do jogo. E parabéns aos jogadores que fizeram um grande trabalho ao longo da época, tanto o Mação, que foi campeão, como o vice-campeão, entre aspas, o Tomar. Acho que são duas equipas que estão realmente a crescer no nosso distrito, e deve-se olhar e deve-se valorizar aquilo que está-se a fazer muito bem. E parabéns à associação, acho que foi um dia bonito para o futebol.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar, que realizou o seu último jogo como técnico dos Nabantinos, disse que tinha a certeza de que este grupo iria ficar na história. Emocionado, confessou que iria à Fátima logo de seguida, em jeito de promessa.
Tinha tido no início que ia ganhar. Não minto, porque eu sentia, tinha prometido aos jogadores que iríamos fazer história. Era a primeira vez que tínhamos vindo a uma final, já fazíamos história, mas eu tinha plena certeza que isso ia acontecer. Eu disse aos jogadores que vinha com eles para o entroncamento, mas já não ia com eles para Tomar, porque eu vou daqui direto a Fátima.
Fizeste uma promessa.
Hoje é dia 13, eu tenho uma fé especial. E esta é de todos os tomarentes, é da União de Tomar, é dos meus jogadores, é da nossa equipa, com grande suor, com grande humildade conseguimos vencer uma equipa que era favorita, uma equipa que nas últimas três provas ganhou sempre, ganhou a supertaça, ganhou a taça do ano passado, ganhou o campeonato. É uma grande equipa, mas nós hoje tínhamos preparado o jogo de uma maneira que sabíamos que 90%, 80% nós tínhamos quase a fé que isso iria acontecer. O futebol tem sempre surpresas. Houve um deslize no nosso guarda-redes que felizmente que não manchou em nada aquilo que foi a exibição de todos os colegas, e a vitória para eles todos, desde o guarda-redes aos avançados e àqueles que não jogaram e aos que começaram a época e ainda não acabaram. A todos, muito obrigado da minha parte, da parte da direção, da parte da equipa técnica. Foi um esforço enorme para conseguirmos este objetivo que há muito perseguíamos.
Lino, tu fazes história no União de Tomar porque fazes 6 épocas seguidas como treinador dos séniores, e de resto igualas o Eduardo Fortes, que tem também esse registro. No entanto, com esta conquista fazes toda a diferença, e não é só isso, é uma forma de tu acompanhares o clube como treinador, como acompanhaste noutras situações, mas nesta altura o que é que te vai na alma, numa altura em que toda a gente, e já é público, sabe que vais deixar de ser o treinador da equipa do União de Tomar?
Esta decisão já foi tomada há uns tempos atrás, não tem a ver com esta última fase, tem a ver com... Não são 6 anos, eu em 2005 vim para o União de Tomar como coordenador, depois treinei os júniores, fomos campeões júniores, subimos ao Nacional, depois fui para o legado do Eduardo, um grande amigo meu, e depois as coisas foram sucedendo ano após ano. E o insucesso que também nos tem perseguido, porque quanto a mim este clube merece tentar subir, o insucesso, o ficar em segundo, o não arriscar mais um pouco, levou-me a desmotivar também um pouco daquilo que era a ambição, a minha ambição, e daí eu achar que qualquer coisa tem que mudar. Pode ser que seja bom para o clube, porque já não há nada mais a ganhar. Ficar em segundo não me satisfaz. Satisfazia-me de subir ao Nacional, motivava-me a mim e motivava os jogadores. Agora nós, quando começamos a ser hábito, normalmente segundo ou terceiro, e as épocas a passar, e nesta época, quem acompanhou o União de Tomar, nós perdemos jogadores importantíssimos. E era um ano, eu tinha dito que era um ano exato, correto, para que a União tentasse a subida. Com um pouco mais de esforço teríamos conseguido a subida.
Ficas então satisfeito com este balanço final, com esta conquista? A quem dedicas esta vitória?
Primeiro à minha família. Foi por eles que também deixei, porque tenho prejudicado muito a família. Primeiro por eles. Depois por todo o grupo de trabalho. Pelos meus adjuntos, que sempre foram corretos comigo, com todos os problemas que acontecem nas épocas, pelos jogadores que trabalharam sempre, ainda antes deste jogo, que preparámos bem. Nós temos jogadores quase na totalidade com os treinos todos. Tenho nos 7-8, no top 7-8 jogadores que faltaram um treino, 2 treinos numa época. É muito importante isso para conseguir ter esta coesão. E depois, à cidade, aos sócios, que hoje mostraram que a União está viva. É para eles também esta vitória. para vocês que nos acompanham domingo a domingo, após domingo, para também os motivar nestes desafios. Agora, é a vida, o futebol é assim, hoje estamos felizes, saiu uma ação triste, no ano passado saiu uma ação feliz, agora o União de Tomar merecia há muito tempo chegar a um patamar destes, e estou feliz por todos, pelos treinadores da formação, pelos jogadores. É um clube que trabalha bem a formação e não tem tido o aproveitamento desse trabalho. Tomar tem que dar mais um passo. Como deu o Hockey, Tomar tem que dar no futebol mais um passo. E pode ser que esta taça, este prémio que veio para a cidade de Tomar, motive as pessoas a ir mais além. Não podemos ficar contentes quando ficamos em segundo, como ficamos em terceiro. E a minha despedida foi mais nesse aspecto, porque a saturação, quando não há desafios, eu sou um homem de desafios, na vida sempre fui um homem de desafios. E quando eu prejudico a minha vida pessoal, a familiar, para conseguir mais alguma coisa, e depois não vejo esse esforço, desmotivou-me um pouco. Se fosse hoje, possivelmente não teria tomado essa decisão, porque hoje mexeu muito comigo, mexeu muito com toda a gente aqui no clube, mexeu muito com a parte interior, agora, mas já está decidido, e desejo a maior sorte do mundo a quem vier para o meu lugar, porque da mesma maneira que entrei...
Vais ficar com certeza ligado ao clube, noutras funções?
Não vou ficar, possivelmente não vou, porque se saio de uma posição em que já era uma posição top, não vejo no clube outra posição. O clube está bem entregue, tem boas pessoas para estar a geri-lo.
Mas estás disponível para continuar com a tua carreira de treinador?
Sim, isso estou, logicamente. Vou tirar mais cursos, vou trabalhar, se calhar vou descansar agora uma fase, mas vou estar dentro do futebol, porque não é de um dia para o outro se deixa de treinar e de jogar e de orientar uma equipa. Portanto, são muitos anos, deixei muitos amigos, vi quase todos os jogadores a chorar agarrados a mim, e isso dá-me um prazer enorme.
Olha, Aline, e em Tomar, vai também haver festa? Vamos fazer a festa? Como é que está essa situação a ser preparada?
Não sei. Para mim, eu vou fazer aquilo que eu prometi e vou cumprir a minha promessa. A festa é deles. Eu já fiz aquilo que me competia, que era tentar levar a taça para Tomar. Prometi-lhes que ia fazer tudo para que isso acontecesse. Agora eles que se divirtam, eu vou fazer aquilo que eu prometi, e com muito gosto.
João Vitorino, treinador do Mação, falou de um jogo emotivo, com muito contacto físico, não deixando de endereçar os parabéns ao União de Tomar.
Acho que não foi um jogo bem jogado, foi emotivo, quer dizer, não é? Bem jogado não foi. Nesta altura da época, penso que foi um jogo de muito contacto físico, que é natural nesta altura da época. O campo um bocado para as duas equipas, e já dá o parabéns ao Tomar, que, digamos, marcou dois golos de nós um. Penso que se nós também tivéssemos ganho, seria bem, mas portanto, parabéns ao União de Tomar.
Paulo Esteves, adjunto do União de Tomar, falou de um sentimento de orgulho pela conquista, e ficou já uma mensagem de despedida.
Vai tudo um pouco, vai orgulho, vai satisfação por ter pertencido a esta equipa. Faz satisfação por ter sido a primeira vez que o União de Tomar estava no final e conseguiu vencer. É um orgulho enorme ter pertencido a este grupo, a esta massa associativa, a esta cidade, e o prémio de 2 anos de trabalho.
Vais deixar o União de Tomar no final da temporada, tal como a equipa técnica. Qual é, nesta altura, o teu sentimento?
O sentimento é orgulho. Os clubes são feitos... e mantêm-se, as pessoas passam, e os clubes ficam, o trabalho fica, e eu escrevi um pouco do nome, de história no meu União de Tomar, no clube do meu coração, e estou feliz por isso. Não saio magoado com ninguém, saio magoado porque tenho que sair, porque o futebol é isto, hoje é estarmos, amanhã não é estarmos, e pronto, assim será.
Vémar Santos, jogador do União de Tomar e autor de um gol decisivo, e também ele o melhor marcador do campeonato, não escondeu a sua satisfação pelos feitos alcançados.
A gente esperava ser campeão do campeonato, mas não conseguimos. Queria dar os méritos à equipe do Mansão, que levou até o final o campeonato, estão de parabéns. Mas graças a Deus conseguimos sair com o título da taça também, que foi muito importante para a gente.
O que é que tu fazes para ser uma força da natureza no futebol?
Primeiramente é muito trabalho, né? A gente tem que dedicar no dia a dia, e graças a Deus foi premiado aí com esse título.
Esta vitória, dedicas a quem?
Primeiramente a Deus, que me proporcionou com saúde, isso é o mais importante. E para minha família também, que está no Brasil, me acompanha, que me dá muita força. E para os meus companheiros de trabalho do dia a dia.
Tua família está certamente a seguir a Hertz TV. Vémerson, próxima temporada?
Ainda não tem nada definido, essa semana eu vou definir algumas coisas, ainda não tem nada definido, mas espero
que... Tens convites do outro clube?
Tenho bastantes convites. E eu vou pensar no melhor para mim, para minha família primeiro, e depois é que eu vou decidir.
Mas há fortes possibilidades de ficares em Tomar?
Sim, muita.
Do lado do Mação, Miguel Seninho, jogador, disse que o União do Tomar mereceu vencer porque conseguiu aproveitar as oportunidades que teve.
Acho que o Tomar aproveitou bem as oportunidades que teve. O resultado acho que devia ter caído para qualquer lado, tanto para nós como para eles. As oportunidades que eles tiveram, fizeram, nós não. É um justo vencedor, só por ser um... finaliza bem, é um justo vencedor.
Próxima época, Campeonato Nacional em Mação?
Ainda não está nada decidido. Ainda não sei como é que vai ser a próxima época, seja como for. Mação foi campeão e espero que faça um grande campeonato no Campeonato Nacional de Sénior.
Bruno Lemos, autor do Tento Solitário do Mação, disse que se defrontaram as duas melhores equipas do distrital, referindo que a qualidade ofensiva do União do Tomar falou mais alto.
Não, foi uma boa partida entre duas boas equipas, talvez as melhores equipas do campeonato. Sabíamos que, ao mínimo erro, eles têm avançados muito experientes e na altura certa mataram. A gente, antes do gol deles, temos uma bola isolada do Freitas, podíamos ter morto o jogo, não matámos. Eles, a seguir, com a qualidade que têm, acabaram por ganhar e parabéns aos campeões.
Bruno, e a próxima temporada é no Mação e no Campeonato Nacional?
Agora descansar uma semana ou duas e vamos falar primeiro com o Mação, como é lógico, que é o meu clube, e depois logo que se vê.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, e continuamos neste rol de reações, estava obviamente satisfeito com esta conquista inédita, não se esquecendo de dedicar o feito a todas as direções anteriores que têm ajudado os atuais dirigentes.
Dedico a todas as direções do União do Tomar nos últimos anos que nos ajudaram a recuperar o clube, a todos os sócios do União do Tomar que nunca desistiram e sempre nos apoiaram, e a todas as pessoas que sempre estiveram connosco e que proporcionaram que nós tivéssemos condições para chegar aqui. Não haja dúvida que até chegar aqui foi uma travessia difícil, foi muito dura, mas temos que dar os parabéns a todas as pessoas, os nossos patrocinadores, a Jovem Quadro que está connosco desde sempre, a Tropical, enfim, todos os patrocinadores que sempre caviaram em nós, isto também é para eles, portanto, para todos os atletas, para a formação do União de Mar, toda a formação do União de Mar está aqui representada, porque temos aqui alguns jogadores também da formação, bastantes, e por isso isto é uma vitória do clube e não de um presidente ou de uma direção.
E agora a comemoração desta vitória, onde é que vai ser?
Agora daqui vamos para Tomar, vamos para o estádio, vamos lá para, portanto, esperamos que os sócios da União e os amigos da União que esperem por nós lá, porque nós daqui iremos para o estádio e é lá que iremos continuar as comemorações desta vitória.
E a próxima época, o que é que vamos ter de novo?
A próxima época, como vocês sabem, vamos mudar de treinador, iremos com certeza ter alguns atletas novos.
Já podes confirmar o novo treinador?
Não, ainda não posso confirmar, infelizmente tinha pensado hoje dar essa notícia, mas ao contrário daquilo que têm dito, a situação não está fechada ainda, e enquanto não estiver fechado eu não vou confirmar nome nenhum, porque podemos não chegar a acordo, de maneira alguma eu vou confirmar. Agora, está muito próximo, a pessoa em causa é unionista, é uma pessoa de União. Esperemos que, de maneira alguma, isto não irá chegar a bom porto, mas de qualquer maneira, como eu estou a dizer, com certeza, durante a semana que vem, iremos fazer uma conferência de imprensa e fazer a apresentação da nova equipa técnica.
Paulo Moura, responsável pelo futebol sénior do União do Tomar, também ele era a face do contentamento e disse que este troféu pode significar o regresso a um passado cheio de sucesso.
É uma vitória que nós procurávamos já há muito tempo, é um marco histórico no clube, pá, espero que seja o princípio, o primeiro de muitos. Infelizmente já ganhei, mas já foi há muitos anos, é um acordar da cidade, é um agradecimento grande a esta claque, todas as pessoas de marca que tiveram. Um abraço especial também à claque de Mação, aos adeptos de Mação, à sua equipa, pelo desportivismo, pela disputa. Isto foi um jogo de Taça de Portugal hoje. Viu-se aqui momentos que eu já não vivia há muito tempo, inesquecíveis. Espero, como limite da direção, com a história do futebol, que nos apoiem mais, para a gente ter equipas para dar alegrias. E para dar alegrias é preciso muito apoio. E espero que isto hoje seja um acordado de muita gente, de muita coisa, que nos venha a proporcionar coisas boas para o futuro.
O que é que tu queres dizer com despertar, com acordar, com dar mais apoio?
Paulo Pereira, porque eu felizmente sou de uma altura que o União do Mar tinha o campo cheio. Eu sou do tempo de jogar com 8 e 10 mil pessoas, e hoje felizmente estou à porta e tenho 100 e 200 pessoas. Eu acho que nós merecemos, esta direção merece mais apoio das pessoas. É lógico que também são resultados que puxam, e eu penso que esses resultados vêm ajudar a isso. E espero que isto, seja, como lhe digo, seja o primeiro de muitos troféus, para que essa acordada de Tomar que eu vivi há muitos anos, que volte. E espero, porque uma coisa posso prometer a toda a gente, especialmente com o sócio de Tomar. A União de Tomar, esta direção está a trabalhar, e vamos voltar a ter uma equipa muito competitiva para o ano.
Ou seja, para o ano é para subir divisão.
Volto a repetir, para ganhar os jogos todos. Isso é que eu... Agora, prometo uma equipa para ligar chimeiros, nos últimos 3 anos, se as pessoas se lembrarem, fazemos 2 segundos e 1 terceiro. É porque a equipa tem sido competitiva, temos trabalhado bem, temos faltado um bocadinho de sorte. Pode ser que essa sorte venha agora, com o apoio de toda a gente. E este momento que estamos aqui a viver, e eu possivelmente com 54 anos estou a viver, é um momento emocionante. Não me esqueça a chegada do autocarro aqui, a este estádio. É um marco que não vou, tão cedo não vou esquecer.
É uma dedicatória especial esta vitória. Tens a quem dedicar?
Olha, gostava de dedicar a toda a gente, mas uma pessoa especial, ao meu neto Rafa, que vem-me fazer uma visita hoje, que aqui está, que foi, calhar, a seguir ao troféu, a maior alegria que eu tive.
Mas estás com um problema, é que ele puseste o Rafa no meio do grupo, o Rafa assustou-se e chorou.
Não, chorou-se um bocadinho, mas depois viu que o avô estava emocionado e contente, e o Rafa tirou, e espero que o Rafa acompanhe o avô nessas alegrias todas, e que sejam muitas iguais a esta, a primeira do Rafa, e muitas que o avô também venha a ganhar.
Espírito Santo, presidente do Mação, disse que a União do Tomar foi um justo vencedor e falou já daquilo que poderá ser a próxima temporada.
Foi um jogo mais ou menos, foi um jogo muito conseguido das duas equipas, o vento também não ajudava muito, mas que o Tomar marcou 2 golos, foi um justo vencedor, é importante fazerem a festa, também merecem, é isso que tenho dado.
O fair play também é importante, o Espírito Santo é um homem de fair play, como é que vai ser a próxima temporada no Mação?
Estamos a preparar a nova temporada, vamos agora esta temporada, vamos começar as coisas mais a sério. Vamos tentar fazer o melhor possível, é uma novidade para nós, é uma experiência.
João Vitorino continua?
Sim, continua, é verdade.
Está confirmado?
Está confirmado. João Vitorino é a maior parte dos jogadores, mas vamos tentar arranjar alguns jogadores para melhorar a equipa, para ser mais competitiva, mas pronto, vamos fazer o melhor possível.
A Hertz também falou com Hugo Cristóvão, precisamente, ele que é o vice-presidente da Câmara de Tomar, que disse que os tomarenses devem estar orgulhosos do feito alcançado pelo União. Já neste domingo, por ocasião destas declarações, o vice-presidente dava conta em primeira mão que a equipa iria ser recebida, como foi nos passos do Conselho durante esta segunda-feira.
Para o desporto e para a comunidade tomarense, portanto é um dia histórico para a União, 104 anos de história, mas faltava de facto este título, e obviamente que os tomarenses também devem estar orgulhosos na sua equipa, no trabalho que fizeram durante a temporada, portanto segundo lugar no campeonato, vitória na taça, portanto devem estar de facto orgulhosos no trabalho que fizeram durante a temporada e particularmente no jogo hoje aqui, e não quero deixar também de sublinhar aquilo que foi a presença dos tomarenses aqui em grande força durante todo o jogo, a animar a equipa e a transmitir muita energia para dentro do campo. Foi um final de jogo emocionante, mas realmente a União esteve muito bem e a taça felizmente vai para os tomarenses.
Alguma festa preparada em Tomar, da parte também da Câmara Municipal?
Bom, eu acabei de convidar, posso dizer isso, acabei de convidar o presidente do clube, obviamente, para que os jogadores e a equipa técnica, naturalmente, e os dirigentes amanhã estejam no final da reunião de Câmara, alguns pelas 5:30, para serem recebidos efetivamente nos espaços do Conselho. Da parte do município, para já, é o que acontecerá. Portanto, amanhã, passos do Conselho, lá estaremos para receber a equipa e, naturalmente, para ver a taça mais de perto.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, confessou satisfeito pela organização da final, elogiando a forma como os clubes e os respectivos adeptos dignificaram a chamada Festa do Futebol.
Olha, foi para quem teve o privilégio de assistir a esta final da Taça do Ribatejo, fica seguramente satisfeito. Nós estamos satisfeitos porque foi uma bonita festa, duas equipas a quererem ganhar, uma moldura humana fantástica, e certeza de um resultado até o último minuto, e resultado tangencial, foi tudo, teve taça, e nós estamos satisfeitos por isso, porque foram duas equipas, todas as duas fizeram tudo para ganhar, e ganhou aquela que acabou por ser mais feliz, mas isso não tira o mérito a esta grande jornada desportiva, e que estamos particularmente satisfeitos. Porque...
No que diz respeito à organização em si, este ano, algumas mudanças, que balanço é que pode fazer?
Algumas mudanças para acertar, coisas que vamos aprendendo e tirando as experiências dos anos anteriores. Este ano foi bem melhor já, e queremos que continue a ser... a melhorar todos os anos, passo a passo vai melhorando, e que esta final cada vez mais seja uma prova em que os clubes querem ganhar, em que os clubes que querem vir à final, e que, porque aqui é de facto um palco em que dignifica o futebol e as pessoas que gostam de futebol nesta moldura humana que teve aqui e que seguramente gostou de estar cá.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, também aqui a reportagem da Hertz, conduzida por Paulo Pereira, no final deste União do Tomar 2, Mação 1. Jogo então a contar-se para a final da Taça Ribatejo. Fez-se história para o União do Tomar, conseguiu inscrever pela primeira vez o seu nome na lista dos vencedores da prova rainha do calendário distrital. Já a Associação Desportiva de Mação, como é óbvio, esta derrota em nada deslustra aquilo que de bom tem feito, nomeadamente no campeonato, onde se sagrou vencedor da primeira divisão distrital. Recorde-se, esta mesma equipa era a detentora da Taça Ribatejo e também, desde os últimos meses, conseguiu juntar ao seu já rico palmarés uma supertaça Dr. Alves Vieira. Foi no arranque desta temporada, depois de vencer o Coroxense, equipa que milita no campeonato de Portugal. Foi assim esta a reportagem que a Hertz fez desde o entroncamento, um dia histórico para as cores nabantinas. União do Tomar, o histórico do distrito de Santarém, inscreveu pela primeira vez o seu nome na lista dos vencedores da Taça Ribatejo. Vamos voltar com mais Hertz Desportivo, precisamente mais futebol. Fique por aí.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Sejam bem-vindos. Segunda parte de Hertz Desportivo. Continuamos a falar da Taça Ribatejo. Isto para lhe dizer que nesta segunda-feira o Executivo da Câmara de Tomar recebeu o União de Tomar no Salão Nobre dos Passos do Conselho para distinguir atletas, equipa técnica e dirigentes pela conquista desta competição. Nuno Rodrigues, o capitão, exibiu orgulhoso este inédito troféu, entregando-a à presidente da autarquia, Anabela Freitas, num gesto meramente simbólico, mas carregado de significado, assim como a tradicional foto de família nas escadarias do edifício municipal. E a eleita não deixou de elogiar todos quantos contribuíram para esta conquista.
Ora, quero em primeiro lugar dizer-vos que é uma grande honra receber-vos aqui. Vocês ontem, mais uma vez, fizeram história, não só para o clube, mas também para o concelho. Ao longo dos vossos 104 anos, como ainda hoje foi falado em reunião de Câmara, conquistaram pela primeira vez a Taça do Ribatejo. E, portanto, honra para o clube e para o Conselho de Tomar. E também não podemos esquecer o segundo lugar que vocês tiveram no campeonato. Para o ano é que é o primeiro, não é? Para o ano é que é o primeiro. Exato. Não. Para o ano, vocês ficaram em segundo lugar no campeonato.
Dá direito à Taça de Portugal.
Ah, está bem, dá direito à Taça de Portugal. Está bem, mas para o ano vão ficar em primeiro lugar no campeonato. Pronto, é isso, pá. A gente tem que ver. E trazem a taça, exatamente.
E já agora a super taça no início da época.
É, pá, pedir não custa, não é? Pedir não custa, não é? E, portanto, agradecer-vos, acho que em nome de todo o Executivo, e se calhar em nome de todos os tomarenses, porque aquilo que vocês fizeram ontem tem que ficar registado e vai ficar registado na história. Sabemos. Já sabemos, com todas as dificuldades. Agora imaginam onde é que vocês poderiam chegar se tivessem todas as condições que alguns dos clubes do nosso país têm. Imaginam onde é que iríamos chegar, não é? Portanto, era a Europa, era a Europa, era a Europa.
Na realização dessas condições.
Pois, Abel.
Achamos que a autarquia também não tem andado tão depressa como nós gostávamos, mas também compreendemos isso. Entendemos que não pode ser em 4 anos que se faça tudo aquilo que se estragou nos últimos 20 anos, mas entendemos que a autarquia também tem contribuído, não como eu disse, com a rapidez que nós gostávamos, mas estamos cientes também das dificuldades e do esforço que tem sido feito no equipamento das infraestruturas da autarquia e também agora na criação do novo sintético que queremos também. Que nos vai criando as condições de trabalho, poderemos também alojar outras coisas.
Sim, sem dúvida.
Não tem sido
a criação do novo sintético no IPT e a substituição do Dona Bácia, que efetivamente está sem condições já para a prática desportiva. E que, o que é importante também realçar é que vocês percebam onde é que queremos chegar, e todos nós queremos melhorar as infraestruturas. E há aqui umas reivindicações que vocês têm há muitos anos, nomeadamente na questão do estádio e da bancada, e portanto sabem. estamos a trabalhar nessa matéria. Qualificar o sintético da Navância e a construção do novo, que será no IPT, como sabem, não é? Agora a pouco e pouco. Mastica. Pois vocês têm todos muito bons resultados. Isto é difícil e ainda bem. E portanto dizer-vos que é uma honra recebê-los aqui. Creiam que. Acho que todos os tomarenses, acho que houve festa ontem, não houve?
E caiu assim o pano sobre esta época no que é a primeira divisão distrital e Taça Ribatejo diz respeito numa avaliação ao que poderá ser já o campeonato que se avizinha, registo para uma prova marcada pela competitividade. Filipe Rego e Paulo Costa, que estiveram com a Hertz na final da Taça Ribatejo, já perspectivaram aquilo que poderá ser a época que se avizinha.
É importante nós até fazermos um pequeno realce há uns anos atrás com as questões das terceiras divisões, das segundas divisões. Ou seja, o plano geográfico do nosso país obrigou que estas alterações fossem feitas a nível de campeonatos e isso implicou que, porventura, os clubes que em termos financeiros ou em zonas do país onde a capacidade financeira dos clubes com as ajudas das autarquias e com os patrocínios que poderão arranjar, há uma maior dificuldade para conseguirem subir e depois manterem-se nesses mesmos campeonatos. E o Paulo poderá também falar um pouco sobre isso. De qualquer forma, eu vou só puxar um bocadinho aqui o filme atrás, porque é sempre, eu estava a ouvir o Lino Freitas a falar, é sempre com alguma emoção que nós escutamos estas palavras. Para já, essa ligação forte que ele tem com o clube, e depois a despedida e o lembrar da família, a importância da família, de saber o que é andar neste mundo do futebol a nível distrital, com as dificuldades que hoje há em todos os clubes para conseguir muitas vezes não viver, mas sim sobreviver, e isso de alguma maneira também me emocionou estar-lhe a ouvi-lo falar. Desejo a maior sorte em termos de nível de treinador e continuo abraçado e à paixão que ele tem pelo futebol, ou pelo menos não desligue para já do futebol, porque fazem falta homens como estes com grande caráter no nosso futebol, e só dessa forma é que ele também pode sobreviver, ou seja, ele, o futebol, pode sobreviver de alguma forma se todos tivermos um bocadinho dessa paixão e não necessariamente toda essa questão que há a nível monetário, que nós sabemos que é muito difícil para os clubes sobreviverem, e muitas vezes é esta paixão que nos leva e que nos guia para que consigamos andar cá de domingo para domingo com a ajuda da família, como ele disse muito bem.
É verdade, não é, Paulo?
É verdade. O Filipe tocou aqui num ponto extremamente importante e eu começo pelo último apontamento que tinha para referenciar, do qual o Filipe fez questão e bem de se antecipar. E o último que tinha, as palavras iam exatamente para o Lino, Paulino Freitas, da forma emocionada como ele se despede. Momentaneamente, porque provavelmente será um ciclo que se fecha e dentro do União Tomar provavelmente vai se abrir outro para o Lino, quiçá no futuro, mas vai descansar e com o sentimento de ver cumprido. O Lino foi um unionista, é um unionista de alma, é um homem com H grande e é um homem que há 6 anos atrás, juntamente com o Presidente Abel Bento, acaba por retirar o União Tomar, e quem se recorda, há meia dúzia de anos atrás, o União Tomar esteve na iminência de fechar as suas portas e praticamente a cara destas duas pessoas, com certeza absoluta, com a ajuda e com uma equipa por trás deles, conseguem fazer renascer novamente o União Tomar das cinzas e trazer até ao Jamor dos Pequeninos, como muita gente lhe chama, passado 6 anos e de uma série de anos consecutivos a tentar lutar pela subida de divisão. Portanto, um abraço de solidariedade, de agradecimento também no fundo que os unionistas devem, especialmente a estes dois homens, Abel Bento e ao Lino Freitas, que muito têm dado e vão dar certamente no futuro. Os meus dois outros apontamentos vão para a equipa de Mação, que apesar de ter perdido esta final da Taça do Ribatejo, em nada pode manchar uma carreira imaculada praticamente que fez nesta época, 17-18, e recordamos que iniciou com a Supertaça ganha no início da época, frente à equipa do Cruxense. É o primeiro classificado indiscutível desta primeira divisão distrital e aparece na final da Taça do Ribatejo, garantindo desde já a Supertaça do próximo ano também. Supertaça é essa que vai ser uma repetição desta final da Taça do Ribatejo, onde vai aparecer também o União Tomar a disputar o primeiro jogo da época que vem, oficial, com o Mação, na Supertaça 18-19 da próxima época. Por outro lado, em jeito de concretização, já falei o trabalho extremamente importante que estes dois homens fizeram à frente do União Tomar, e o União Tomar está vivo, recomenda-se, e faz falta de facto ao futebol distrital, faz falta à zona centro do país e quiçá se calhar até em termos nacionais, porque o União Tomar, quer que não quer não, é provavelmente, se calhar, o clube mais representativo do Distrito de Santarém, juntamente, se calhar, com Torres Novas, provavelmente com o Fátima também, aquele que mais presenças tem nos campeonatos nacionais, quer queiram, quer não, e ele faz falta ao Distrito e ao futebol nacional. Em termos de concretização e de finalização, obrigado à Rádio Hertz novamente por me ter dado a possibilidade de estar junto de vós naquela que é o fecho da época 17-18, numa transmissão ímpar, juntamente com esta equipa desportiva da Rádio Hertz, que cada vez mais engrandece o futebol distrital e o desporto de uma forma geral.
Filipe Rego e Paulo Costa, eles que fizeram parte da equipa desportiva da Hertz, que neste domingo acompanhou a final da Taça Ribatejo. Ainda em termos de competição, um olhar agora para a segunda divisão distrital, onde o União de Santarém está em ritmo imparável rumo à subida à primeira divisão. O emblema escalabitano venceu neste sábado na deslocação ao Reduto do Rio Maior e somou o quarto triunfo em 4 jogos, um percurso que faz com que não existam dúvidas sobre a sua mais do que provável promoção e, claro está, sobre a conquista do título do segundo escalão. Na luta pela subida, nota para a glória do Ribatejo, que venceu em Marinhais e assumiu a segunda posição. De resto, o Atalaense travou o Tramagal e colocou-se na luta. Vamos aos resultados. Quarta jornada, Atalaense 2, Tramagal 1, Rio Maior 0, União de Santarém 2 e Marinhais 0, Glória 1. Na frente, União de Santarém, 12 pontos, segundo Glória com 7, terceiros Tramagal, Marinhais e Rio Maior com 4, sexto e último, o Atalaense com 3 pontos. A próxima jornada, a 19 de maio, Tramagal Marinhais, União de Santarém Atalaense e o Glória Rio Maior. Incursão agora para o hóquei em patins, registo para o Sporting de Tomar e mais à frente já vamos então situar-nos no que a primeira divisão nacional diz respeito, mas dissemos nós, o Sporting de Tomar, pela voz do dirigente Manuel Vitorino, reagiu à entrevista de Miguel Fernandes, presidente do Valença, entrevista essa concedida à Hertz na última segunda-feira, ocasião em que o dirigente falou do jogo da primeira volta e apontou o dedo a Ivo Santos, presidente do emblema leonino. Manuel Vitorino, refira-se, chefiou a comitiva do Sporting de Tomar na deslocação a Valença domingo, vitória dos Leões por 4-3 e por isso diz-se ter sentido necessidade de repor a verdade dos factos, acusando o clube do distrito de Viana do Castelo de ter recusado convites que estavam acordados por parte ou para parte da comitiva tomarense. Manuel Vitorino falou em arrogância e em clima de intimidação, lamentando que o Sporting de Tomar tenha sido muito mal recebido em Valença do Minho.
Depois de ouvir a entrevista do Sr. Presidente do Valença, portanto, para que lhe ouvi, além de ser verdadeiro, para dizer outras palavras, omitiu muita coisa. Porque realmente, à chegada a Valença, paramos com um cenário de tristeza, de uma arrogância, de quase fomos ignorados, não é? Ao ponto de, enfim, sermos recusados os convites que... Portanto, foi um protocolo incentivo dos clubes para que as pessoas se deslocassem aos pavilhões tivessem direito a esse registro de convite.
Cada clube,
tanto a nível nacional como a nível internacional, ainda agora como fazer a Itália e a Espanha, tudo da mesma forma, sempre bem recebidos, bem tratados e vice-versa, correto? Aliás, o Sporting Mar tem nessa por norma a receber com dignidade as pessoas que nos visitam, não é? O Valença, segundo o nosso presidente informou, e o Ricardo Cardoso, que é o chefe do departamento esportivo, informou que foram entregues 20 bilhetes ou 20 convites. E o senhor representante do Valença, diretor do Valença, respondeu-me que esses convites não foram utilizados. Isto é ridículo, é caricato. A partir da altura que se tem os convites, se não são, não usa porque não querem, não é? Mas a ideia foi essa, foram entregues. Agora, os sendo recusados 10 convites, isto é uma coisa é pasmante. E o clube, o Sporting Mar, não merece, o clube com 100 anos de existência, não merece este tipo de tratamento, porque nós não tratamos mal ninguém. Antes, pelo contrário. Agora, assim, para as declarações do seu presidente, do Valença, como já disse, não foi verdadeiro. E omitiu muita coisa, que é isso que estou aqui a esclarecer. Claramente é muito triste a forma como fomos recebidos. E durante o jogo, houve situações. Pá, pronto, eles estavam muito nervosos, que havia meio evidente que estavam pena do resultado. E sabendo de mão que houve um resultado que nos foi. Os clubes que realmente estão diretamente envolvidos na chamada descida, não é? Houve notar algum nervosismo. E eles, durante o jogo, notaram mesmo isso. E o Sporting Marco soube controlar as situações, jogando como se diz na gira o QB, quando basta, e acabou por ganhar o jogo naturalmente. Mas houve realmente, durante o jogo, algumas cenas de algum. Intimidar os atletas. Houve situações que, enfim, se os árbitros não fossem tão rigorosos, não tivessem atenção, alguns por nós até agiam de outra forma. Portanto, eles entenderam bem que havia algum teatro, entre aspas, da parte deles, e pronto, isso foi mesmo intimidar os jogadores. E nós fomos muito fortes nesse aspecto. Portanto, fomos fortes, jogamos no normal e acabámos de ganhar o jogo, que era o mais importante vindo disto tudo.
Como é que reage o Sporting Tomar às críticas que o Presidente de Valença fez ao Presidente?
É assim, perante aquilo que se passou, o Presidente fala por si, como é óbvio, não é? Aquilo que se passou em Tomar, eu na altura estava de serviço, aquilo que eu presenciei foi que foi um jogador do Valença, até pode ser o nome Cruz Viana, passou o tempo todo com os gestos obscenos para a bancada. Eu vi alguns gestos, isto não fica bem no jogador daquela craveira. E realmente o nosso presidente, estando na bancada, ao presenciar aquelas cenas, teve que reagir. Eu não acredito que o nosso presidente fosse mal criado ou agisse com palavras obscenas para o banco. Reagiu normalmente, não gostou da atitude e, perante o facto, reagiu. O Ivo conhece perfeitamente, pessoa educada, agiu com conformidade. Depois as coisas embrulharam-se ali na bancada, inclusive estava lá o presidente do Valença, por acaso jogador, estava lesionado e assistiu ao cenário, à cena, não é? E realmente, eles levaram isto lá para cima, para a Valença, e comemos por tabela, passa a expressão, que é muito, muito mal as pessoas agirem em si. E aquilo que me explicaram foi o seguinte: o diretor, nós não vamos dar convite ao Tomar, porque foi decidido em reunião de direção que isso não era feito. Ora, isto é lamentável. Correto, essas 10 pessoas, porque eram familiares dos atletas, a maioria, tiveram a pagar bilhete, que é muito triste. E ainda por cima da bancada, que eu presenciei algumas cenas, foram, pronto, houve cenas hostis a parte deles, em que há pessoas da nossa comitiva, pessoas com os chamados simpatizantes e adeptos, foram mesmo assim, poucos que eram foram criticados e pronto, com cenas assim caricadas. Portanto, este fosse. É pá, bocas daquelas de. Enfim, é tentar intimidar argumento um pouquinho. Tentaram-se aproveitar disso e as pessoas realmente reagiram adequadamente, não havia necessidade daquele espetáculo. E assim foi durante o jogo. Ao fim, acabou o jogo, normalmente, estavam, como se diz, com o cara azia de perder, pá, tiveram que meter o saco na viola e ir para casa deles. E nós vamos para a nossa. Foi assim. Ora bem, o Sporting não vai esconder a mesma moeda, porque nós não temos discussão para isso. Vamos saber normalmente, vamos proceder as formas, tanto dentro do que está estabelecido pelo clube, não vamos tratar mal ninguém, como é óbvio. Agora, vão ter a resposta mais adequada. Dando alguma elegância, vamos responder de uma forma que eles possam sentir o ato que tiveram perante nós. Que isto ficasse mais esclarecido. Fomos muito mal recebidos em Valença. É isso que quero esclarecer. E as declarações do Sr. Presidente do Valença não são verdadeiras.
Manuel Vitorino, seccionista do Sporting de Tomar, ainda aqui no rescaldo da polémica com o Valença, jogo que contou para a 22ª jornada. O Sporting de Tomar, recorde-se, venceu em Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, por 4-3. O campeonato, esse, esteve parado devido à realização da Liga Europeia, a prova mais importante no que ao calendário de clubes diz respeito. O Barcelona voltou a vincar a sua superioridade, venceu no Dragão Caixa, no Porto, Porto. A final, diante precisamente o Futebol Clube do Porto, sagrou-se uma vez mais campeão da Europa. Por isso, não houve lugar à realização da primeira divisão nacional. O campeonato esse irá regressar neste sábado, sendo que o Sporting de Tomar irá ter pela frente o Valongo, naquele que é um aperitivo para a Final Four da Taça de Portugal, onde a equipa treinada por Nuno Domingos irá precisamente defrontar o Valongo. Vamos então à jornada completa, será a 23ª, Oliveirense Turquel, Juventude Viana Valença, Sporting de Tomar Valongo, Grândola Hockey Clube de Braga, Infante Sagres Barcelos, Sporting Passo de Arques e o Futebol Clube do Porto Benfica. Recordar a classificação, na frente Porto e Benfica, ambos com 60 pontos, terceiro o Sporting com 59, quarto Oliveirense 42, quinto Valongo 41, sexto Sporting de Tomar e Juventude Viana com 33, oitavo o Barcelos com 31, nono Turquel com 21, décimo Passo de Arcos com 18, décimo primeiro Valença com 16, na zona de despromoção, décimo segundo Hockey Clube de Braga com 14, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último o Grândola com 6 pontos. Importa sublinhar, o Sporting de Tomar venceu 5 dos últimos 6 jogos, está então nesta brilhante 6ª posição com os mesmos pontos da Juventude de Viana e se vencer o Valongo dará sem dúvida alguma um passo de gigante para conseguir ficar dentro deste lugar, dentro deste posto, no 6º posto e continuar à frente de equipas com um historial imenso dentro dos últimos anos, como são os casos da Juventude de Viana e do Hockey Clube de Barcelos. Não restam dúvidas, grande campeonato este que está a ser feito pela equipa treinada por Nuno Domingues. Não houve primeira, houve então sim segunda divisão, 23ª jornada. Vamos aos resultados: Sporting B 6, Sporting Marinhense 5, Benfica B 5, Bulicame 4, Oeiras 5, Parede 3, Marítimo 3, Hockey Clube de Sintra 5, Juventude Salesiana 2, Tigres 3, grande vitória da formação almeirinense, Física 3, Alenquer 4 e Alcobaçense 2, Candelária 4. Na frente agora bem mais tranquilo, o Benfica B 56 pontos, passou para segundo o Oeiras com 49. O Sporting Marinhense, depois de 9 vitórias consecutivas, está na segunda derrota e já foi então ultrapassado pelo Oeiras, estando agora no terceiro lugar com 48 pontos, ainda assim nesta altura com possibilidades de lutar pela subida, uma vez que o Benfica B, recorde-se, não conta para estas lutas. No quarto lugar aparece o Parede com 42 pontos, quinto Juventude Salesiana com 38, também 38 aparece o Alenquer, sétimo o Hockey Clube de Sintra tem 36 pontos, oitavo Física 34, nono os Tigres com 31 pontos, quebraram um ciclo de 5 derrotas consecutivas, décimo Sporting B com 29, décimo primeiro Candelária com 27 pontos, já deixou o Marítimo para trás, a formação insular tem 22 pontos, está no 12º lugar, 13º já despromovido Alcobaçense com 10 pontos, também já despromovido Bulicame com apenas 7 pontos. A próxima jornada será neste sábado, Bulicame Marinhense, Parede, Benfica B, Hockey Clube de Sintra, Oeiras, Tigres Marítimo, Alenquer, Juventude Salesiana, Candelária Física e o Alcobaçense Sporting B. Ainda pelo hockey em patins, agora no que à 3ª Divisão Nacional se diz respeito, também houve competição. Vamos começar com a Zona B, 19ª jornada, Pessegueiro do Voga 4, Escola Livre 0, Marrazes 1, Biblioteca 9, Oliveira do Hospital 6, Mielhada 5, Bom Sucesso 2, Santa Cita 8, grande vitória dos tomarenses, Cucugens 7, Águias 2, folgou o Académico da Feira. Na frente o Biblioteca, 45 pontos, segundo o Académico da Feira com 40, terceiro o Oliveira do Hospital, 34, quarto Escola Livre, 32, também com 32 o Cucugens, sexto Pessegueiro do Voga com 28, sétimo Santa Cita com 26, oitavo Mielhada com 19, nono Águias com 12 pontos, décimo Marrazes com 7, décimo primeiro e último o Bom Sucesso com apenas um ponto aqui então, Santa Cita, a garantir pelo menos a 7ª posição e a aproximar-se do 6º lugar. A próxima jornada, no domingo, Escola Livre Académico da Feira, Biblioteca Pessegueiro do Voga, Mielhada Leiria Marrazes, perdão, Santa Cita Oliveira do Hospital e Águias Bom Sucesso. Continuamos na 3ª divisão, passamos agora para a Série C, Zona C, se preferirem, 19ª jornada, houve derby e com vitória expressiva da formação do Entroncamento. Carregado 3, Alverca 5, Empregados do Comércio 3, União do Entroncamento 11, Tujal 2, Campo de Ourique 4, Lubinhos 6, Nafarros 7, Vila Franquense 2, Sporting de Torres 3, Estremoz 2, PDL 5. Na frente continua o PDL, 50 pontos, segundo Campo de Ourique com 45, terceiro o Alverca com 43. Para quarto subiu o União do Entroncamento, tem 35 pontos, anda a vencer há 5 jornadas consecutivas. Quinto, o Sporting de Torres com 34, também com 34 aparece o Tujal. Sétimo, o Carregado, tem 25 pontos. Oitavo, Nafarros com 22, também com 22, o Vila Franquense com 11 pontos, os Lubinhos. Décimo primeiro, os Empregados do Comércio com 10. Décimo segundo e último, os Tremoz com apenas 1 ponto. A próxima jornada será então neste domingo, União de Entroncamento Alverca, Empregados do Comércio Campo de Ourique, Nafarros Tujal, Sporting de Torres Lubinhos, PDL Vila Franquense, Estremoz Carregado. E assim, com o Hockey em Patins, finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, uma edição dedicada quase exclusivamente à Taça Ribatejo, à final da Taça Ribatejo. Fez história, União do Tomar foi o grande vencedor.